Olá a todos e a todas, sejam bem-vindos ao segundo episódio do podcast Horizontes Florestais. Hoje eu, Andressa, e a minha colega Ana temos um novo encontro com você, ouvinte. Neste episódio, convidamos vocês para se aprofundar ou até mesmo conhecer a área de tecnologia da madeira.
Ei, hey, pessoal! O nosso convidado de hoje é o engenheiro florestal Henrique Weber della Costa, formado pela UFSM, Campus de Frederico Westphalen. Ele é mestre em engenharia florestal na área de tecnologia da madeira, também pela Universidade Federal de Santa Maria, e atualmente vem cursando o doutorado pela mesma instituição. Ele atua nas áreas de modificação da madeira, química da madeira, propriedades, anatomia e preservação da madeira. Seja muito bem-vindo, Henrique, ao nosso encontro. E agora a gente solta a vinheta.
Olá, galera, tudo bem? Boa noite, Andressa. Boa noite, Ana. Muito obrigado pelo convite aí para estar participando do podcast. E aí, então vamos conversar um pouco hoje sobre tecnologia da madeira.
Bom, boa noite, Henrique, tudo certo? Para começar aí a nossa conversa, eu vou te fazer uma pergunta para a gente entrar dentro do assunto aí da tecnologia da madeira. A gente observou que houve um grande avanço científico no setor madeireiro. E nesse sentido, tu poderia explicar para nós o que que é a modificação térmica da madeira, que também é conhecida como termorridificação?
Claro. Nos últimos anos aí a gente viu um grande avanço, né, na questão da tecnologia da madeira aí, seguindo a linha que as pesquisas do mundo inteiro estão se direcionando, né, que é para uma aí ambientalmente, os produtos ambientalmente corretos, química verde, né, toda essa questão ambiental. Então a termorretificação ou a modificação térmica, ela surge como uma alternativa na área de preservação de madeiras, né? Então, aí, para substituir os métodos tradicionais que utilizam produtos químicos bastante tóxicos aí ao ambiente e também à saúde humana, né? Então, essa técnica de termorretificação, ela utiliza o calor para modificar de uma forma controlada, né, a madeira. E aí, dessa forma, tratando a madeira, né? Então, aí, quando alguns constituintes da madeira, né, principalmente as hemiceluloses, são degradadas, ela se torna também mais hidrofóbica e menos atraente aos organismos xilófagos, né? Então, dessa forma, ela tem uma maior resistência. E como o calor também altera um pouco a forma da lignina, essa madeira ela se torna mais escura e também mais durável, né, em relação às modificações que ela sofre frente ao intemperismo.
Então, seguindo esse raciocínio de termorretificação, existe algum tipo de madeira termorretificada sendo produzida em escala industrial aqui no nosso país?
Sim, existe. Eu tenho conhecimento de uma empresa que faz isso no Paraná, se eu não me falha a memória, em Ponta Grossa, e eles utilizam um processo de modificação térmica que é um processo brasileiro, né, o VAP-Roll System, e a principal espécie que eles utilizam para fazer esse tratamento é a teca, né, que é bastante produzida aqui no Brasil. E essa madeira é destinada principalmente a confecções de decks e de fachadas, onde tem um contato assim direto com a água, né, em locais de bastante umidade. E no mundo, assim, se a gente for olhar para a Europa, o norte da Europa, aí, principalmente Finlândia, França, Holanda e Alemanha, e também nas Américas, aí o Canadá, são países que têm uma tradição na utilização de madeiras, né? Então eles já estão bem à frente nessa questão de termorretificação e também outros tratamentos aí para madeira.
Sim, é bem interessante, né, saber que já está começando no Brasil essa na indústria, né, a produzir isso. Bom, também além, né, da madeira termorretificada, né, a gente viu que o teu foco de estudo abrange também a madeira transparente. A gente gostaria que tu falasse um pouco sobre a madeira transparente aí até para os nossos ouvintes entenderem o que que seria essa madeira transparente.
Sim, a madeira transparente, ela é um produto novo aí que surgiu aí em meados de 2016, né? Então é recente ainda as pesquisas e está mais em escala laboratorial, né? Quem iniciou esses estudos aí, que divulgou e tornou visível para o mundo, foi os pesquisadores suecos, né? Aí liderados pelo professor Lars Berglund. Então, eles em 2016 publicaram um artigo que eles utilizam uma técnica parecida com a técnica de produção de polpa celulósica, né? Que eu acho que é mais conhecido, né? Semelhante à polpação Kraft, polpação sulfito, onde eles removeram a lignina da madeira, né? E aí, com essa, mas sem destruir a estrutura hierárquica e anatômica da madeira, né? Que isso diferindo então da indústria de polpação, de polpa e papel, né? Então, depois que eles retiraram a lignina da madeira, eles introduziram nela, né, impregnaram na madeira uma resina com um baixo índice de refração, né? Então, isso tornou possível a passagem da luz pela madeira. Então, opticamente, para nós ela é transparente, né? Agora, nesses últimos 5 anos, então, teve muitas pesquisas e testaram vários métodos, né? E descobriram que a gente não precisa remover toda essa lignina da madeira, né? Porque isso acaba gerando bastante efluentes, né? Você simplesmente modificando a lignina através da radiação ultravioleta do sol e com peróxido de hidrogênio, né, que a gente conhece aí por água oxigenada, né, o que só numa concentração maior, você consegue modificar a lignina e oxidar todos os grupos químicos nela e que conferem cor à madeira, né? E isso previamente à infiltração da resina, né? Então, isso, quem publicou isso, se não me engano, foram uns pesquisadores de Maryland, dos Estados Unidos, que desenvolveram esse novo método. E aí, agora, esse ano, saiu de novo daquele professor do grupo sueco ali. Eles, ao invés de usar uma resina plástica, né, de origem fóssil, derivada do petróleo, eles criaram um bioplástico transparente, né, que substitui essa resina. E esse bioplástico, ele é feito a partir do acrilato de limoneno, né, que é um derivado do óleo das cascas de frutas cítricas, aí principalmente laranjas e limões, né? Então, hoje em dia, com a tecnologia que existe hoje em laboratório, a gente já consegue fazer uma madeira transparente, totalmente biodegradável, utilizando madeira e resíduos de cascas de frutas cítricas, né? Então, a gente pode pegar aí da indústria de sucos, gera uma quantidade grande de resíduo de casca de laranja. A gente pode usar essa casca de laranja e a madeira para fazer um novo material aí, a madeira transparente.
Nossa, bem bacana nós pensarmos que está utilizando um resíduo que seria descartado, né? Vem gerando um produto novo no mercado aqui, no mercado brasileiro, né? Nacional. Então, a gente tem que frisar a importância da ciência dentro do país, a importância do fomento dentro da pesquisa científica, né? Acho que essa é a parte que o nosso país tem que crescer, né? Agora, seguindo nesse raciocínio, quais que poderiam ser as aplicações que essa madeira transparente tem?
A gente pode pensar tudo, né, que utiliza hoje vidro, né, o vidro transparente, a gente pode usar madeira transparente, né? Então, ela vem aí com a ideia de substituir o vidro em várias aplicações, né? Aí ela pode ser utilizada em painéis solares, em janelas, em fachadas, em telhas, né? E que é principalmente pensando nos conceitos de construções verdes, né? Então, aí a madeira transparente, hoje, o que se pensa de aplicações dela é mais nesse sentido, assim, de reduzir o consumo energético aí, tanto em construções, quanto também ajudar na geração de energia elétrica em painéis solares.
Sim, como tu falou, né, essa madeira talvez pode substituir o vidro. Então, quando a gente pesquisa, né, sobre madeira transparente, tem muitas notícias que dizem que essa madeira ela poderá substituir o vidro, né, como nas janelas, portas, que nem tu falou, em construções. Então, isso seria verídico que ao passar aí dos anos, com mais estudos, enfim, a produção, a madeira transparente poderá substituir o vidro?
Sim, é verdade. Eu acredito que ela pode substituir tranquilamente, inclusive tem algumas características que são mais interessantes do que o vidro, né? Então, hoje a gente pensar o vidro em questão de resistência mecânica, ele é inferior à madeira, né? A madeira transparente também. Então, quando a gente compara aí numa mesma espessura um pedaço de vidro, um pedaço de madeira, né, nas mesmas dimensões, essa madeira transparente ela é mais resistente do que o vidro, né? E outro fato que é interessante que o vidro quando quebra ele estilhaça, dá pontas, causa aí cortes, acidentes, né? E a madeira transparente, justamente por ela ter o um entrelaçamento ainda natural das fibras da madeira, da forma como a própria árvore cresce, tu não tem essas pontas, né? Então a madeira transparente ela vai romper em algum momento, né? Mas ela não vai gerar essas pontas agudas aí, cortantes, quanto o vidro, né? Então acho que ela vai, em vários quesitos aí, ela pode substituir e ser bem aplicada, né? E por outro lado, ela também. Eu acho que com o desenvolver da tecnologia ela vai ser mais barata de produzir do que o vidro, né? Então, utilizar a madeira transparente em painéis solares também poderia baratear essa tecnologia, né? O que eu vejo hoje que há um desafio ainda é conseguir aprimorar essas técnicas e produzir peças maiores, né? Então, a nível industrial, em escalas maiores, né? Hoje a gente trabalha em escala laboratorial, então as peças produzidas, elas são pequenas, né? Então aí normalmente são alguns centímetros, aí 5 por 5, 10 por 10, né? Então é pequenininha a peça ainda produzida. Apesar de que já teve um trabalho publicado agora também esse ano, que produziram uma peça de 1 metro de comprimento, né? Então, aos pouquinhos está se avançando nessa pesquisa, né? Nessa linha de pesquisa, melhor dizer, e em breve a gente vai ter aí produção de madeira transparente em escala industrial, né? Aí, como a Ana comentou também, é muito importante, né? A gente está desenvolvendo essa ciência que no Brasil é feita basicamente dentro das universidades, né? Então, o incentivo e o fomento à ciência dentro da universidade é muito importante para a gente estar trazendo essa tecnologia para dentro do nosso país, né? Hoje, a madeira transparente ela está iniciando os estudos dentro do Brasil, né? Mas se a gente falar aí da madeira termoetificada, que já tem em escala industrial no Brasil, ela também tem muitas pesquisas no Brasil e só foi possível chegar nessa escala industrial em função de pesquisas que foram desenvolvidas nas nossas universidades, né? E a gente tem um trabalho aí com que toda a pesquisa feita no Brasil, ela vai utilizar as espécies que têm plantios e crescimentos no Brasil, né? Então a gente valoriza também as nossas espécies que são produzidas aqui, né? A nossa madeira dentro do nosso país, né? E a gente agregar valor para a nossa madeira é muito bom, né? Muito, no meu ver, é muito melhor do que a gente vender uma madeira crua para depois comprar a tecnologia que vem de fora, né? Sabendo que a gente tem aqui recursos humanos para produzir a nossa própria tecnologia, né?
E fora as condições climáticas, né? É um ponto bem específico que o Brasil ele tem condições bem favoráveis para o crescimento de determinadas espécies florestais, né? Então é bom a gente ver que a madeira transparente transparente, ela tem um potencial de crescimento aqui dentro, dentro do país e fora também, e a gente espera que realmente ela venha crescendo mesmo e a gente possa enxergar ela dentro do mercado, né? Agora, falando de madeira densificada, né? Por que que essa madeira ela ficou conhecida como uma super madeira?
Essa super madeira ganhou esse nome, né? Porque ela foi comparada com o aço, né? Então, e nas mesmas dimensões, ela foi aí tão resistente quanto ao aço, né? Então, aí ela ganhou esse título de super madeira e tal. E o que chamou bastante atenção quando publicaram sobre essa madeira foi um teste inusitado que eles realizaram, né, com balística, né? Literalmente deram um tiro na madeira, né? E ela suportou o impacto da bala, né? Ela não foi tão eficiente quanto um colete à prova de balas, mas ela suportou o impacto, né? Então a bala ficou presa nessa super madeira, não, um tiro não conseguiu atravessar essa super madeira aí.
É bem bacana, né? Saber que praticamente temos uma madeira heroína aí dentro da nossa área. Bom, pro pessoal aí que tá ouvindo entender, eu acho, qual seria, assim, a principal diferente da madeira normal para essa super madeira?
É a densidade. Então, aqui, pra gente entender, é de madeira e amolecesse ela, né, num tratamento, e aí em seguida você compacta ela com alta pressão, né? Então aí, se a gente pegar uma peça de madeira que tem aí de espessura 10 centímetros, ela vai acabar no final com 2 centímetros, assim, né? Então aí tem uma redução de em torno de 80% da espessura, né? Então quando essa aglomeração de fibras da madeira, né, essa compactação grande, torna ela bastante resistente, né?
Nossa, bem interessante, Henrique. Eu acho que a gente conseguiu trazer um pouquinho do que é essa parte da tecnologia da madeira, né? Por mais que seja bem, bem básico, acho que o pessoal, nossos ouvintes, conseguiram entender um pouquinho. E agora a gente agradece a tua participação nesse podcast, agradece a tua interação. E todo o pessoal do PET também agradece, além de mim e da Bonnie, né? Muito obrigada, Henrique.
Ah, eu que agradeço a vocês, gurias, pelo convite, também aí o pessoal do PET, e por essa iniciativa de estar trazendo mais informações aí do nosso mundo florestal. Parabéns aí para vocês.
Obrigada.
Obrigada, Henrique, e obrigada aos nossos ouvintes aí.
Então, pessoal, assim se encerra o nosso segundo episódio. Foi muito bom tê-lo conosco mais uma vez. E não fique de fora dos próximos episódios do podcast Horizontes Florestais. Um abraço e até a próxima.
Bye, bye.